Jovem Pan 100,9 Jazz Glean, agora 9:05 em São Paulo. E daqui a pouco, como rola toda segunda-feira, tem stand-up Jovem Pan com Maurício Meirelles. Então você.
Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan.
Boa noite, senhoras e senhores. Começando Stand Up Jovem Pan, toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo. Hoje estamos numa correria do capeta, pois eu acabei de estrear um novo projeto aqui também na Pan, que é o Rolê de Notícias, o Rolê de Notícias, na verdade. Todos os dias, 7h55 da noite, eu e meu companheiríssimo Felipe Xavier estamos lá falando sobre as notícias do dia de forma irreverente. E hoje a gente teve uma baixa, não diria uma baixa, eu diria que foi uma alta, porque melhorou muito o nível do programa. A gente teve um probleminha, eu e Renato Albani, que é outro cara que comportava essa bancada.
O que houve?
Você viu semana passada?
Sim, mas isso é uma criancice de Renato Albani.
Eu acho. Eu não queria mais continuar com esse assunto, mas o Alan fez questão de mostrar o vídeo. Mostra aí o vídeo aí, o que aconteceu, por favor. A gente tem um vídeo da treta. Aí, ó. Põe aí, por favor.
Tô no meu cadê? Tá aqui, ó.
Tá aí. Oi, Gustavo, tudo bem, meu velho?
Falando tudo com ótimo.
Maurício Meirelles, aqui, obviamente, estamos aqui ao vivo nesse exato momento de stand-up Jovem Pan. E a gente...
Eu não queria falar com você, Maurício Meirelles, eu queria falar só com o Renato Albani.
Que okay. Isso! Começou, você viu que muito começou, obrigado. O Albani já estava me provocando, sensato, né?
É. Eu acho que o Maurício, ele tem pegado uma postura um pouco arrogante.
É mais pra frente, viu? Se puder botar Gustavo, a parte certa. Eu vou encerrar nesse exato momento. Aí, todo o nosso apoio aí, qualquer coisa.
Independente de posição
independente
política.
Eu vou segunda-feira que vem, no estúdio.
Isso, segunda-feira que vem teremos venha. Gustavo Mendes
não tivemos.
Aqui. Estaremos eu, Renato Albani
e o Gustavo Mendes.
É nóis, Gustavo. Obrigado, viu, querido? Valeu aí.
Tava legal.
Tava educado.
Tranquilo.
Tchau, tchau, Gustavo Mendes. Assim, independente do governo Bolsonaro ou não, a gente quer deixar claro. Isso acaba sendo... Tem muita gente que tá entrando num momento tóxico e acaba sendo uma briga e acaba indo pro outro caminho. Se não quer discutir, a gente quer saber o fato que aconteceu. Daqui a pouco as pessoas estão brigando... Que é bolacha ou biscoito?
Isso aí também já foi, né? Que agora de bolacha, biscoito. É biscoito, porque se você for comprar.
Não, mas depende de onde tá o Albani. Não. Às vezes, dependendo da cidade, você tá sendo um pouco xenofóbico. Porque não, tem lugares como São Paulo que o cara fala bolacha e tá bom pra ele.
Mas aí você não pode me classificar como xenofóbico, porque eu tô falando
uma piada.
Não, não é piada isso daí.
Claro que é, falando brincando. Às vezes é uma forma xenofóbica.
É, mas aí os caras que estão ouvindo, você tá menosprezando.
E ele não é carioca.
Não, você que tá menosprezando.
Carioca.
Que biscoito não, é tão certo. Olha lá. Não é, cara. Depende pra cada um. Às vezes o cara quer falar bolacha, é bolacha, velho. Não, e não. É o direito. O cara fala como ele quiser.
Um Albani. Vai de Uber, outro vai de táxi.
Então... Exato. Isso, é, cara, essa é a minha opinião. Mas o Albani parece que é um jeito... Você fala de um jeito que parece que você tá querendo impor
como não certo. Tá certo. Aquilo que ele falou como brincadeira, ele acaba estando certo. Que você às vezes quer impor umas coisas aqui que não,
não
tem.
Eu não tô impondo nada. Tô te dando opinião pra você falar o que você quiser, cara.
Você quer o programa... É seu, aí você quer fazer...
O programa não é meu, cara. Eu chamei pra você participar do programa, gente, a gente tinha uma bancada aqui, recebeu convidados, e a gente tá falando da forma melhor. Se você acha que a forma certa é essa, se você não tá feliz... Não tem cara. Existe um jeito... Cada um fala de um jeito.
Aí ele
pode existir. Cara, se o cara quiser chamar um biscoito de cookie ou de bolacha...
Olha lá, você vai ser
deu, pra mim deu, cara.
Pra você deu, velho. Não tá numa discussão. Se é o Neymar discutindo com ele, ele abaixa o rabinho.
Eu tenho mais coisa pra fazer.
Tem quase que você tá
indo pra cá. Deu a hora aí, eu tô indo embora.
Bom, ele tava num dia bom.
Não tem dia bom, porque... Tchau. Aí eu vou explicar o que aconteceu. Nossa, os bastidores disso.
Sério?
A gente passou a semana sem se falar. E por conta disso...
Bom, gente, semana que vem a gente volta com mais stand-up Jovem Pan.
Eu fiquei extremamente ofendido. E hoje a gente tem uma alta. A gente tem, assim como o Bolsonaro tem seu vice, hoje eu tenho o meu vice. E geralmente o vice é melhor do que o presidente, né? Hoje é Felipe Xavier, o meu Renato Albani. Tudo bem, Felipe?
Aê! Felipe Xavier!
66 Beleza? Anos de rádio.
66 anos completando hoje.
Exatamente. Felipe, coincidência, a gente, coitado, o Felipe veio aqui pra substituir Renato Albani. Aliás, substituir não é na palavra,
que
na
missão,
verdade.
Hein?
Não, você, é uma honra, na verdade, ter você, a voz da rádio brasileira. Você que é um cara que faz o Doutor Pimpolho aqui, faz a Sandra, que você é um cara super famoso. E, ao mesmo tempo, eu queria dar as honras do que o Albani falava antigamente, né, antes dessa edição aqui do Stand Up Jovem Pan.
É, olha, Albani, desculpa, tá? Eu vou tomar seu papel aqui. Olha, você que tá aí ouvindo o rádio neste momento, você que está com o seu veículo na cidade, por favor, faça uma buzininha. Pam, pararam, pam. E o carro que tá do lado faz pam, pam.
Muito melhor, cara! Muito melhor que Renato Albani.
O clima tá até mais leve, né,
Mauro? Tá, pô, eu posso falar? Eu tô respirando.
Olha, o Albani já era.
Já era. Por coisa do passado.
Sinto informar, Albani, mas você... Cara, você perdeu pra bolacha.
É, e outra... Exatamente. Obrigado. Olha como ele é melhor. Ele é muito melhor. Eu tô rindo. O Albani, né? É bobão. Fica... Neymar. Puta idiota.
A gente é porque ele é amigo do Neymar, não é?
Amigo. Ah,
de ser, né?
Então.
Antes de a gente apresentar a bancada, eu só queria dizer que hoje a gente conta também com a presença do meu hater. Tá aqui o meu hater, sempre.
Lamentável que você fez com o Albani. Albani, tamo junto aí.
É meu hater. Lá, babaca, né? É isso. Ele tá sempre comigo, me criticando, já pra internet não fazer isso. E o Alan tem um vídeo, parece que o Albani hoje, no, nas redes sociais dele, desdenhou a ausência dele aqui
ele
no programa.
Ele pensou que a gente não ia stalkear ele, né?
Por favor, Alan, põe o vídeo do babado.
Maurício, queria dizer pra você que eu já tô me divertindo e não vou estar no programa porque eu não preciso de você nem desse programa aí, ó. Tô com minha galera aqui, ó.
Chupa Maurício.
Chupa, Maurício. Tô com meus amigos, ó. Festa.
Trouxa. Meus amigos dele.
Vai comer hoje mulherada.
Chupa o Babé também.
Trouxa.
Ei! Vai.
Tá na beira, o Bruninho do vôlei tá no rolê. Esse é o rolê do Albani. Você tem mais de 1 milhão de seguidores e tem um verified account, seja amigo do Albani. Enfim, vamos fazer um programa leve, né, Bob Fernandes?
Como sempre.
Um programa diferenciado. Hoje a nossa bancada conta além de Felipe Xavier. Uma honra ter esse cara. Quantos anos de rádio mesmo?
66
anos de
completando
rádio.
Hoje.
Temos ela, Beth Moreno, sempre presente. Pô,
mais tempo no rádio do que eu tô vivo.
Isso, exato. Acontece isso.
Tem mais tempo de rádio do que a rádio.
Do que a rádio.
A própria rádio. Beth Moreno hoje presente aqui, hoje falando poucos segundos
noite,
a mais,
gente,
porque a Albani não tá.
Porque hoje eles ligaram o microfone.
Tá certo, Beth? Essa é a única fala da Beth.
Acabou.
E hoje temos um grandíssimo amigo, ele também é redator do Rolê de Notícias, um excelente comediante, Renato Tortorelli, fazer parte da bancada.
Muito obrigado. Muito obrigado. Inclusive, estou na cota de Renatos.
Sim.
No programa também. Na verdade, essa é a razão da minha presença. Precisamos Sim. de alguém para substituir o Albani, está aqui o Felipe. Sim. E agora precisamos de um Renato para cumprir a cota, aqui estou eu.
A gente tentou fazer esse programa dar certo, só o Renato não estando no programa já daria. Bom, hoje a gente tem um embate maravilhoso. Semana passada a gente fez um embate de Uber contra táxi. Aliás, taxistas do Brasil, semana que vem vocês estarão de voltas aqui. Voltas é complicado? Estarão de volta aqui na bancada.
Tá certo.
Voltas.
Porque os carros dão voltas.
Obrigado, Bob. Sempre me ajudando.
Os táxis dão voltas. É
obrigado.
Isso.
Felipe, faça igual ao Albani. Entre a hora que você quiser. Atrapalhe o programa. É assim que o Albani faz. Ele
deixa comigo.
Não contribui. Hoje temos...
Não contribui com nada.
Não contribui com nada. Temos aqui hoje um embate muito legal. É uma dúvida que temos. Temos dois comediantes. Um do Nordeste, um do Sudeste. Vamos hoje discutir. O que que acontece em cada região do país? Como são seus hábitos, seus comportamentos? Começa agora o Jovem Pan Repórter, certo? Sil Esteves e Alessandro Berli, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem?
Tudo maravilhoso.
Eu tô ótimo. Mais sossegado que pai de mulher feia. Eu tô sossegado.
Termo.
Mais sossegado que pai de mulher feia. Por que pai de a mulher feia, ela não dá com constância?
Tá preocupação do cara. Pode sair aí à vontade, a mim, né? Fica à vontade aí que não, ninguém vai dar em cima, não. Tá sossego.
Tá certo. Representando isso...
Ninguém põe um alarme num Chevette. É meio que isso.
Entendi.
Aí, legal ele tá falando isso porque ele é lindo, né, inclusive.
Começamos um embate de uma forma muito agressiva. Bom, eu queria Felipe, fique à vontade para discutir esse tema maravilhoso que é sobre Sudeste e Nordeste.
Eu gostaria de saber como é que é o chaveco no Nordeste, numa balada. Como é que
puxar
é?
Puxar o facão, né? Assim. Não, rapaz, eu não acho que tem muita diferença não mais, porque já o alagoano também é onde eu moro, né? Já quer ser quase o Sudeste já também. Na balada já tá igual, então tá meio parecido.
Como você tava roubando? Não tô entendendo.
É, porque é apropriação cultural, né? A gente chama. Não, é que o cara lá no Nordeste, o povo meio que já quer imitar o Sudeste, né? Tem aquele negócio, ah, não, eu quero ser o nordestino, mas a cantada é até parecida já, só muda o sotaque, né?
A Beth tá aí, vai, cante a Beth, a Beth tá na balada.
Cante a Beth, como é que um nordestino canta uma mulher numa balada?
Eu não sou a melhor pessoa pra isso, mas...
Não, você tem que ser a melhor pessoa pra isso, você tem que ser, porque se você fosse bonito, nem precisaria, exatamente.
Depende do lugar, porque lá em Maceió...
Aqui na rádio.
Aqui na rádio, você quer comer a Beth.
Beleza.
E o filho dela tá aqui na plateia e eu me arrependi do que eu falei, mas vamos lá? Mas foi assim que você nasceu, não sei se você sabe. Através de um início assim.
Cara, rapaz, vamos ver.
É
vamos
bem imaginar que ele tá que solteiro tá... mesmo, porque ele não consegue não, vamos... ficar do lado dele, cara.
Não, vamos imaginar aqui que a gente tá... Não, vamos imaginar aqui que a gente tá numa reggae night com o Cleiton Rasta.
Pô, não entendi nada. Que tecla sap.
Reggae night com o Cleiton Rasta. Isso é... Essa é a situação.
Eu tô me sentindo naquele filme Cine Hollywood, tá ligado?
Cleiton Rasta. Eu tô com a lata de Loló na mão e ela também, porque é assim.
Que perigo, eu debutar
com essa mesmo. Mas já começou a fazer...
O famoso lança. O lança, é o Loló.
Eu fico imaginando o perigo que eu tô pra estar num lugar como esse.
Exato, exato.
Olha a situação. Não vai de carro, não.
Você tem que entender qual é a... O contexto do Nordeste, qual é a...
Você que sabe, eu não tô lá.
É, exatamente, eu tô explicando aqui qual
é. Sim, é legal, legal.
É, a droga latinha que de usa, na mão. É, a droga que usa essas coisas. Pronto, eu vou chegar na Beth e aí, morena,
e
sossegado.
E aí, tudo bem?
Tá tentando imitar o sotaque, é isso? Oh. Tu viu que ela tentou? E aí, tu viu isso?
Mas vai pra cima ou não?
Não, tem que... Não, devagar, né?
É, Nordeste é devagarinho, né?
É, devagar.
Mas
devagar.
Aí eu pergunto agora. Se for difícil, como é que você faz?
Como é o quê?
Se for difícil, não der muito mole, como é que você faz pra insistir? Rapaz. Como é que o nordestino insiste? Ele é o gema, né? Parte pra cima.
É, puxa o facão, né? Essa é a ideia mesmo.
Cara, tem uma coisa do Nordeste.
Vem cá, você não tem nenhum parentesco com o Murilo Couto, não, né? Você parece com
ele. Dizem.
Depois o Murilo Couto da Cracolândia.
O Mionzinho também.
Mionzinho também, exatamente.
Tem uma coisa que rola muito.
Peraí que o Felipe quer falar.
Tem uma coisa que rola muito no Nordeste que é o pessoal dançar forró, né? Essa dancinha junto. Tem aqui, lógico, no Sudeste e tal. Mas é uma coisa que veio do Nordeste.
Sim.
Como é que é? Você já nasce sabendo dançar isso? Já... Porque eu, por exemplo, eu sou péssimo pra dançar forró. Eu não sei dançar nenhuma dessas dancinhas. Sim. Mas, juntinho,
eu,
assim.
Eu,
né?
Mesmo não sei dançar também, não.
Não?
Não, pra você ver. Eu já ordei o Nordeste todinho e não sei dançar forró ainda.
Você é o pior nordestino que eu conheço. Não sabe pegar mulher. Não sabe pegar mulher.
É o nordestino Nutella.
É o nordestino Nutella. Temos aqui agora a Sil, que parece ser uma carioca raiz ou uma paulistana raiz. Como é que é a balada no Rio de Janeiro e...
É muito mais rápida, pra começar, né?
Não é nem a pau, vocês são chata pra caramba pra ficar com os caras. Vocês ficam medindo...
Tá falando de mim? Eu não meço.
Então faça um favor, se junte ao Alessandro e resolva dois problemas.
Mas aí eu pratico higiene, né? Eu vou poder fazer muito milagre que não. Não, mas lá é diferente, sabe? O pessoal chega... Primeiro que as músicas já incitam, né? É já senta, né?
Ah, entendi.
Você já chega preparado. Ô, o que eu vou fazer? Ah, sentar, beleza.
Entendi. É. Lá já é uma coisa mais romântica, de corno, talvez. Seria isso? Porque as músicas de lá é meio de corno,
né?
É, não?
Mais de corno. É porque também em Maceió todo mundo se conhece, né? Então quando é corno, todo mundo sabe quem é corno, né?
Entendi. Um pegou a mulher do outro e tal.
É, aí todo mundo já sabe, fala.
Qual a gíria mais engraçada que a gente não faz ideia que você pode trazer lá de Alagoas pra gente aqui?
Rapaz.
Rapaz, a gente sabe.
O gênio aí, deixa eu pensar alguma. Hein?
Posso falar uma do Rio?
Pode.
Caô. Porque caô pode ser tudo, mais ou menos. Fala assim, tô falando contigo. Maurício, e aí? Ah, sério, caô.
Tipo, quer dizer caô? Caô é mentira.
Brincadeira.
Ah, entendi.
Mas caô fala. Ah, caô pode ser bom.
Entendi.
Fala, ó, isso aí, caô, que isso aqui é. Que bolsa maneira.
Entendi.
É caô.
Pô,
pra mim era só mentira.
Não, mó isso aí é política.
E sinistro?
Sinistro é maravilhoso.
Sinistro é tudo, né, também?
Bom, é maravilhoso. E aqui em São Paulo, sinistro é quando você bate o carro, né?
É, exatamente.
É um sinistro.
Bom, a gente tá aqui com... Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Quando você... Pra pegar... Deixa eu ver aqui, a Beth anotou aqui. Pior coisa de cada lugar. Qual é a pior coisa de Alagoas pra você, Alessandro?
Quando tá muito calor demais.
Aí, cara, ele é o pior nordestino que eu já vi na minha vida.
Não, então posso falar qual é a pior coisa do Nordeste? Som de carro alto.
Ah! Cara,
isso é insuportável. É. Eu não consigo entender por que que vocês têm que ouvir esse som nesse volume?
Às vezes o som, achando que é a melhor música do mundo.
Às vezes o som é mais caro que a casa do cara.
Pois é.
Bota uns alto-falantes no porta-malas.
Sabe qual é que eu vou te falar?
Casa,
Eu aluguei casa muitos anos em Paracuru, que é entre Fortaleza e Jericoacoara.
Dubai.
Entre Fortaleza e Jericoacoara. Muito grande o lugar. E, cara, eles faziam na pracinha ali, um botava um som alto, aí o cara, o carro do lado botava o som mais alto, aí o outro botava o som mais alto, e era tudo ao mesmo tempo. Então era uma poluição sonora que daí pra você conseguir identificar uma música, você tinha que ficar perto do carro.
Um remix dos dois.
São vários ambientes. Você tinha que ficar perto do carro. Mas se você desse dois passos pra lá, você já tava no som do outro. Cara, é um negócio ensurdecedor.
Uma pitadinha histórica, pra quem não sabe, começou assim, na verdade, assim, um pessoal do Nordeste, em Salvador, começou a colocar o carro alto. Aí um colocava o som mais alto, outro colocava o som mais alto. Aí um tava chapado, colocou o carro alto, subiu em cima do teto, começou a dançar. Deu origem a Trio Elétrico e hoje movimenta milhões.
Peraí. Isso daí é uma fake news?
Ou é exatamente. É uma fake news criada agora. Essa é a primeira...
Mas eu não duvido que tenha sido um cara que falou, cara, eu preciso mostrar o meu som pra mais gente. Pode ser?
Quero pegar mais mulher.
O primeiro Trio Elétrico foi um Corcel. Exatamente, Dodô e Osmar subiram, eles tinham um som muito alto no carro.
É, porque hoje não é mais nem trio, né? São 17 mil pessoas que configuram um trio elétrico. Mas enfim...
Ô, Mal, posso falar uma coisa em boa do Rio de Janeiro? Até você podia ir pra lá pra ver se se dava bem.
Já fui duas vezes.
Não deu certo.
É o assalto. Porra, se você fosse lá, você conseguiria roubar muitas pessoas.
Não, lá tem balada que a mulher entra de graça. Só que pra entrar de graça tem um detalhe, um pré-requisito. Tira a mão do nariz, cara.
Só tô coçando aqui, na beirada, não é dentro?
É, nojento.
Na beirada.
Ainda bem que é casado, senão ia estar que nem ele, no time do solteiro.
Beirada.
É, lá você tem que entrar de graça, sem calcinha pra entrar de graça.
Peraí, querida. Isso daí não é balada, não sei se você sabe o nome disso daí.
É sério.
Na verdade, os caras que saem com você dançando, eles falam, tem R$200 aqui... É assim? Porque aí não é balada. Vou te dar uma dica.
Não sei como eles fazem pra verificar se a moça tá sem calcinha ou não.
Mas como é que... Peraí. Você tá falando como um todo. Tem nesse exato momento pessoas escutando essa rádio. A gente tá nacionalmente. Tem um cara agora no sul de Manaus.
Passagem. Tem pessoas na Bienal do Rio de Janeiro.
O cara tá na, cidade de Manaus. O cara saiu de Manaus, do sul da cidade de Manaus. Ele falou, cara, eu vou pra lá, pro Rio de Janeiro, pra
porque
Bienal.
Lá, as festas são sem calcinha.
Algumas. Né? Mas eu não sei como o cara faz pra verificar se a mulher tá sem calcinha ou não, né? Eu sei que eu nunca paguei pra entrar. Mas, mas eu não sei, é uma incógnita.
Até porque balada no Rio de Janeiro é muito caro. Eu queria até perguntar pra ele, balada, assim, é caro também? Porque lá...
É quinzão. Quinzão ou mais caro?
Nossa. Quinzão ou mais caro?
Detalhe, nesse momento...
15 conto ou mais caro?
Nesse momento tem pessoas em Alagoas
no falando... camarote!
Esse cara de camarote é 15
reais. Open bar!
Imagina o combo como é.
Não, porque não, a pista, os caras te pagam pra você entrar.
Se a mulher vai sem calcinha, é eles que dão dinheiro pro...
Bom, senhoras e senhores, a gente não pode perder a oportunidade de falar com um dos maiores nomes do humor, da rádio. Eu até me sinto mal em falar aqui, Felipe Xavier, um cara que...
Ô, louco.
Pô, cara, quantos anos você tem de rádio? De verdade, vamos jogar real.
De verdade, eu comecei em 91 na Rádio USP.
Tá, então a pergunta que eu faço é, você faz o Doutor Pimpolho, você veio dos Sobrinhos do Ataíde, o cara que foi referência da turma. Eu não era nascido, mas enfim.
Tá bom, é mentira.
Como é que... Poucas pessoas sabem, mas eu vou contar uma história aqui. O Doutor Pimpolho nada mais é do que o Tutinha, o dono da Rádio Jovem Pan.
O cara sacaneia só o dono.
Como é que foi? Você sabia disso, né, Bob? Você sabe? Mas a galera no Brasil não tem ideia. Não tá ligado. A galera que paga 15 reais pra ir numa balada sem calcinha.
Inspiração. Aqui é inspiração, né? Na verdade,
Tutinha, deixa eu terminar. O Tutinha é seu chefe. Você imita o Tutinha há quantos anos aqui na rádio?
Ninguém no país ganha dinheiro pra sacanear. Ninguém!
Que você sacaneia o seu chefe e ganha dinheiro?
Na verdade é o seguinte, ó, eu trabalhei aqui em 99 e 2000. E aí, eu conheci o Tutinha, né, no dia a dia, no trabalho. E aí eu vi que ele tem características parecidas com o personagem Dr. Pimpolho.
Que você criou por causa dele.
Quer dizer, o Dr. Pimpolho, ele surgiu antes do Tutinha. É, o Tutinha que copiou o Dr. Pimpolho.
Aí eu tive a ideia, eu falei, cara...
Emprego, né?
Eu tive a ideia e falei assim, cara...
posso falar? Nesse momento o Felipe tá andando em brasas, falando, cara...
Você está acusando ele de plágio? Tipo, fica pior, né?
Tá pior aqui.
Vamos lá.
Eu falei pra ele, eu tive a ideia de fazer o personagem inspirado no Tutinha, porque ele é um personagem, ele é uma figura engraçada, todo mundo que sabe, todo mundo que já trabalhou aqui na Jovem Pan conhece a lenda do Tutinha. E aí eu virei pro Emílio e falei, cara, eu queria fazer um personagem imitando o Tutinha. E ele falou, se você fizer isso, ele vai te mandar embora na hora.
Ele falaria como pra mandar embora?
Ah, oh, meu, para de me imitar, meu. Pode pegar, meu. O dia que você quiser uma. O dia que você tiver uma rádio, meu. Aí você faz o personagem que você quiser. Beleza, meu. Agora, na rádio, não, meu.
Essa frase é clássica. O dia que você tiver uma rádio, faz o que você quiser.
Aí eu falei, cara, então eu não vou fazer porque eu vou ser mandado embora, né? Aí eu saí da rádio, fui trabalhar numa
porque
outra.
Que isso que você tá fazendo?
Aí eu vou trabalhar na Rádio Mix. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, falei, bom, agora eu acho que eu posso fazer. Só que eu fiz o seguinte, eu não vou falar que é um dono de rádio, não vou falar que tem a ver com rádio, não vou dar nome, não vou fazer nada. Então eu criei o personagem, Dr. Pimpolho, esse nome eu inventei.
Por que Pimpolho?
Sei,
cara. Você acha quantos anos outro dia ficou pensando, por que Pimpolho?
Eu não sei por quê, cara. Porque os nomes de personagens são as coisas que não tem explicação, cara. Sim. Já vem na minha cabeça.
Tá.
Será que é porque ele é um cara tão
igual
legal?
Igual a Sandra também. É. Tu não fala
não pode ser mulher?
Hã? Ah, é o Pimpolho, é um cara tão legal. É o Alessandro, que não pode ver mulher. R$15 é a balada. Só
aí eu fui fazer o personagem lá na Mix, né? Fiz o personagem, não tinha nenhuma identificação de nada que fizesse ligação com o Tutinha. E aí, no dia que veiculou na rádio, um monte de gente me ligou. Cara, você fez um personagem imitando Tutinha. Não acredito. Eu falei, porra, mas como é que você sabe? Ele falou, porra, é igual, né? E aí eu fiz muitos anos lá o personagem. E aí no começo eu me falaram que ele não tinha gostado, que ele ficou bravo, não sei o que e tal. Até que um dia eu soube que ele gostava do personagem, na verdade. Uma amiga da minha mãe foi passar um final de semana na casa dele, que ele tem Avaré.
Ah, meio.
E aí disse que no final, num jantar ali à noite, né? Depois do jantar, ele com várias pessoas. Não, ele começou a passar as histórias do Dr. Pimpolho.
Mesmo sendo da rádio concorrente.
É, e rindo e falando, pô, ó, os caras me imitando, não sei o que e tal. Então daí eu soube que ele tinha curtido, né? Que ele tava achando graça. Sim. Que, na verdade, porra, quantas pessoas têm um personagem inspirado em si mesmo? São poucas.
É um elogio, né?
É um elogio, claro. Na verdade.
Exatamente. Aliás, a Tatá não gosta da imitação da Silvia, né? Deixando
claro. Vamos
gosta de falar a mesma
coisa. Eu não ia falar, mas eu vou falar.
Esse mal
como,
é mesmo.
Como que a Tatá reclamando da sua imitação?
Não tem a ver com as pessoas que eu tô sacanagem.
Como que é? Como a gente tá falando em cima?
Não sei se você segura o batom, porque as pessoas gostam de R$15.
Aliás, hoje a Sil vai falar da história do batom de Tata Werneck.
Ai, meu Deus.
Igual semana passada. Toda semana. Porque ela virou a Sil do batom. É isso. Sim. Ah, do batom da Tata, né? Enfim.
Sil Batom Werneck.
Aí você veio pra cá, pra Jovem Pan, pra fazer 9 anos seguidos.
É, então daí eu saí da Mix, né? Fiquei 9 anos lá, daí eu falei, pô. Achei que o meu tempo lá já tinha dado.
E você não imitou nenhum chefe da Mix?
Não.
Olha,
vez eu fiz um personagem imitando o Marcelo Braga, mas ele não gostou.
Você faz agora na Jovem Pan. E a sua história vai fazendo isso o tempo
ele
todo.
Ele não achou muita graça. Aí eu falei, pô,
inclusive,
eu queria...
Inclusive foi demitido depois dessa.
Agora, né?
Como que era, Felipe?
Era o Homem Chamada. O que imitava,
tem tudo a ver. É. Longe. Olha que sensacional.
Era o cara que só falando. Como é que era? Tipo.
Olá,
ele chegava pra pedir um sanduíche. Olá! Eu gostaria de pedir um X-salada, uma coca e uma porção de fritas. e ketchup. todas as chamadas do Braga no final, ele faz o nem carraça assim, né?
Cara, eu tô com uma. Eu tô meio preocupado porque eu tô fazendo rolê de notícias todo dia com o Felipe.
Logo, logo.
Em um mês, eu vou ter uma imitação. Você vai descobrir algo meu. Ah, sem você falir projetos. Rápido, esperamos, né? Isso. Vai ser rápido. Você pega os cacuetes das pessoas. Pego. Entendi.
Pego.
Tipo o Bob, que tá morrendo aqui.
Meu, ele incorporou. Ele tá imitando um rabugento nesse momento.
Bob, do que você tá rindo, Bob? É piada interna.
É piada interna.
Envolvendo algo muito pesado.
Você tá falando de nome de personagem? Ele tem Homem Cueca maravilhoso.
Maravilhoso.
Homem Cueca.
Homem Cueca não tem explicação também pro nome, cara. Eu tava dirigindo o carro e de repente eu comecei a pensar: o Homem Cueca. Meu, do nada, cara, veio esse nome na minha cabeça. Eu fiquei: o Homem Cueca. Falei, cara, esse é um nome de personagem, né? E aí eu tava com a ideia.
O que você tava pensando?
Sei, cara. Não sei dizer.
Era a balada da Sil lá, que não tinha calcinha. Talvez.
Cueca. E aqui na Jovem Pan, isso em 99, o X tinha um programa de rap. Aqui.
O X.
O X, lembra? Os mano,
os caras da casa dos artistas.
É, o X.
Nossa, o Felipe nem lembrava disso, finíssima.
Cara, o Felipe é muito disso, tiozão.
Eu nem lembrava mais.
É, aliás, um abraço, X, se você estiver ouvindo a gente aqui.
Agora ele é Z, tá muito velho. Mas vai.
E aí ele esse negócio do rap, a Jovem Pan tava começando a tocar o rap nacional aqui no Brasil. No Brasil. Aqui no, numa rádio pop. Era Sim. uma coisa que antes era só de gueto,
Sim,
né?
Sim, passava os Racionais bem... aqui.
E começou a tocar Racionais na Jovem Pan. Era um... rompendo um paradigma. E aí eu falei, cara, tinha que fazer um personagem com esse linguajar e com essa estética e tal do mano. Aí eu falei, cara, podia ser um personagem, um super-herói. Aí veio esse nome, Homem Cueca, na minha cabeça.
Como é que era o Homem Cueca?
E aí, mano, certo, mano. Tamo aqui, certo, no stand-up, meu. E é o seguinte, ó. Aí... é 100 reais, mas o dinheiro do busão, certo.
Era bom pra caramba. E o Peterson Foca?
Ai, o Peterson incrível. Foca era um...
sobrinho da Thaí.
É incrível, é incrível, eu sou fã.
Era o surfista, né? Choras, maluco! Tô aqui na Jovem Pan, meu! E aí, Maurício? Beleza, mano? Como é que tá, meu? Certo? Uhul, foca animal!
Cara, era
a avó, né? Genial. A avó dele que fazia o suco, não é isso?
A avó fazia gemada.
Gemada, é isso.
Isso é maravilhoso, cara.
O mais legal é que eu vi isso no rádio, aí eu tô vendo agora ele falando.
É, aqui, e decepciona, né?
Não, mas eu fico triste de ficar imaginando onde surgiu essa cueca.
Do Homem Cueca? Porque
eu olhei pra ele e já fiquei imaginando ele de cueca agora.
É uma cueca imaginando. Grande.
Cara, não tem, não sei dizer. Não. A mesma coisa a Sandra, né? Que é o personagem que eu faço agora.
Sim. Ah, eu amo.
Também, todo mundo fala, mas por que Sandra? Eu falei, cara, não sei por quê. Eu tinha uma personagem que era a Cigana Catita, que ela era uma apresentadora de um programa de rádio esotérico e que recebia telefonema das pessoas participando do programa. E aí, um dia ligou uma socialite pra Cigana Catita, que era a Sandra.
Ah, tá.
Porque eu tinha conhecido uma menina que falava assim, igual a Sandra.
Não é a mulher do Tutinha, não.
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 E aí eu tava com esse jeito de falar muito forte, Sandra, na minha cabeça. A menina tinha mandado até umas mensagens no WhatsApp, negócio de trabalho, mas ela tinha esse jeito de falar. Eu fiquei ouvindo várias vezes a mensagem, até pegar o trejeito dela falar. E aí gravei a história com a Cigana Catita, mas não tinha nome ainda.
Ah, tá.
Ela ligava falando que ela... era de um signo, e aí ela tinha descoberto, porque ela tinha nascido numa hora, e aí, puta, ela tinha sempre achado que ela era Aquários e ela era Peixes. E aí, tipo, ela queria ligar pra Cigana Catita pra saber como é que ela podia mudar de signo de novo. Enfim.
Mas você...
E aí o Sandra veio do nada, assim, falei, putz, eu escrevi a segunda história, Sandra, tirando ela da Cigana Catita e transformando ela num personagem, precisava de um nome. Aí pensei,
Sandra,
na hora, assim.
E você recebe muitas mensagens de mulheres que se parecem com a Sandra, assim, parece que sim, né?
É, então,
a socialite...
Não, isso é a coisa mais engraçada, porque era uma zoeira, na verdade, tirando sarro desse tipo paulistana, socialite, e, na verdade, hoje as paulistanas socialites querem ser a Sandra. Querem ser mencionadas na história da Sandra. Porque eu faço isso, né? Eu começo a fazer a história... Primeiro começou falando da baronesa, né?
Sim.
Que, aliás, algumas pessoas perguntam, o que é a barô? O que é a baronesa? A baronesa é um condomínio de altíssimo padrão que existe aqui no interior de São Paulo. Uma hora e pouco de São Paulo, da capital. né?
Onde a socialite se reúne.
É, então tem casas espetaculares, casas gigantes, tem campo de golfe. É um lugar, assim, de altíssimo poder aquisitivo. E eu criei essa história de que a Sandra tem uma casa lá, né? Sim. Na Baronesa. E aí as pessoas que têm casa na Baronesa ficam intrigadas, querendo saber como é que eu sei das histórias da Baronesa e tal. Mas não, eu não sei de história da Baronesa. Eu simplesmente peguei o estereótipo que é esse tipo. E o estereótipo se encaixa, na verdade, com as pessoas que são assim.
E as pessoas se identificam o tempo todo.
As pessoas se identificam. E no começo, eu achei que elas até pudessem ficar chateadas. Mas o negócio reverteu, porque a Sandra, ela é tão carismática... Ela fala, Sandra, meu nome é Sandra. Ah, parece uma louca, né? Ela tem esse jeito meio biruta, meio abilolado de falar. E ela cativou. Então, hoje em dia, meu, as pessoas não se ofendem.
Ele é um trans, me vem na cabeça. A Sandra me vê, tipo... É um homem bichona, não sei porquê.
Não é, ela é uma mulher, né? Mas, ela é uma socialite.
Mas vem cá, você acha que botar rosto... nos seus personagens áudios, né?
Sei então, lá, seus... eu não posso, né? Outro dia você fala, não, você precisa fazer uma apresentação da cena. Como é que esse cara de 1,91m, feio, vai fazer a Sandra? É. Não dá, né?
É porque cada um tem uma imagem dela, né? Cada um tem a sua Sandra. Cada um tem a Aliás, estou aqui com um excelente imitador também, que é o Tortorelli.
Não!
Que... É, essa voz dele...
Já começou.
Não é personagem?
Não, é o que eu falo. Se eu fizesse outras vozes, eu não usava essa no dia a dia. se eu imitasse o Lombardi, mas outro tiozão, né? Eu falava como Lombardi 24 horas. Eu odeio a minha voz, é que eu não sei fazer outra.
Ele fez o Casão, o Casa Grande.
Faz o Casa Grande.
Ah, no Pânico? Não, isso foi uma invenção do Pânico com a Beth. Ela precisava de alguém pra fazer o Casa Grande e ela falou, você faz. Eu falei, eu não faço. Ela falou, eu já falei que você faz pra direito.
Não, o que eu acho engraçado do Tortorelli, eu vou contar agora um segredo do Renato Tortorelli.
Revelações.
Excelente comediante. Essa voz de Renato Tortorelli foi uma das fundadoras do Jeito Moleque. E você era o vocalista da banda. Eu queria entender, assim, que tipo de chá que essa turma tomou, assim, pra colocar você como vocalista de uma banda como Jeito Moleque.
É que o grupo começou comigo.
É sério isso?
Né? Eu era o dono da bola. Sério?
Eu tenho certeza que começou com você, porque ninguém iria te chamar pra ser o cantor.
Exatamente. Só que não tem nada a ver com a formação que deu certo. Óbvio que não, até por isso, né? Imagina, eu vou cantar, pô.
Você abriu a banda,
mas você cantava. Minha voz é fina pra cantar Galinha Pintadinha. Você imagina?
Mas você cantava.
Cantei.
Dá uma palhinha então, pra gente.
Por favor, eu quero ver uma palhinha do Renato Tortorelli cantando Jeito Moleque.
Tanto deu certo que eu virei comediante, né? Porque eu começava a cantar, as pessoas começavam a rir, eu falei, preciso tirar proveito disso.
Por favor, canta aquela música, sei lá, alguma do Jeito Moleque, faz uma capela. No caso, vai ser uma igreja, não vai ser nem, não sei, vai ser uma... Uma. Nenhuma. Não dá pra falar que é uma igreja. O Tortorelli não faz uma capela. Faz uma Assembleia de Deus aí pra gente.
Uma Assembleia de Deus, vamos lá.
Faz uma musicona aí
Na época a gente fez uma versão. Eu gostava de rock, eu gosto de rock. A gente fez uma versão do Leone.
Deus, que medo.
Versão do Leone. Assim, fizemos ritmo de samba, ficou assim. Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu
quiser.
Agora
faz como você fazia, vai.
É muito
Era
bom.
Isso.
É muito bom.
Era isso.
Porque é um cara com a voz muito fina e as meninas falando, ah, mano, não. Você não faz a cena que você quiser, irmão. Entendeu? Peraí, também. Não faz também.
Mal, eu tenho um sonho. O Tortorelli aspirar a gazelle pra ver o que sai, né?
Cara, ele fica a voz grossa. É o contrário. Caramba, Tortinho.
O Tortorelli veio aqui um dia ter reunião, né? Primeira vez que ele veio ter reunião com a gente aqui pro programa Rolê de Notícias, né?
Sim.
O diretor, o Maurício Donato, falou assim, ah, cara, sua voz não me é estranha. Eu falei, meu, como assim não é estranha, cara? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Sua voz não me é estranha. Eu falei, como assim?
Será que não é o Mickey que se assistiu?
O bom de ter voz estranha é que ninguém lembra que eu sou feio. Porque o pessoal fica ficcionado no lance da voz, entendeu?
Cara, mas eu quero saber, eu fiquei muito impressionado com ela do Jeito Moleque. Assim, não, eu não desdenhei. Sim, desdenhei. Porque assim. porra, você é o cantor do jeito moleque, cara. Aí os caras bombaram. Os caras te tiraram da banda, Tortorella?
Não, era uma outra formação. Ficamos um ano parado. Eu tinha registrado o nome, depois os caras... Enfim, teve um acordo lá.
É,
leia-se. Processo.
Teve um acordo. O cara vendeu o carro, e aí...
Acordo judicial.
Não, e pros caras foram bons. Foi muito bom.
Lógico, saiu você.
Porque eu não consegui gravar nada. O vocalista foi, gravou, bombou e ainda começou a namorar a Fernanda Paes Leme. Você vê que tipo, porra.
Tortorelli, eu preciso.
Só de pulso eu cortei três.
Eu quero. Com esse negócio. Eu quero que essa seja a pílula do programa. Porque é maravilhoso. Renato Tortorelli, ele era vocalista do jeito moleque. Olha a vida desse cara. E aí você. Aí os caras saíram com você. Você não ganhou um real com o jeito moleque?
Não. Aliás, eu gastei.
Você não acha que o jeito foi muito moleque?
Jeito moleque. Gastei tudo os que caras, eu tinha no processo.
Os caras seguiram a risco o nome da banda. Pô, jeito moleque, velho. Você vai entrar em qual banda a próxima? Corrupção? Qual que é a banda que você vai
entrar? Então é isso. Eu sou o que eu sou no samba, você é também, só que nos programas.
Sim, mas é que assim, mas eu não inventei o CQC. Essa é a diferença.
Então, o meu negócio
Eu só acabei com o programa. Você tinha que pedir pro Denilson te ajudar, né?
Hã? Você podia pedir pro Denilson te ajudar.
Né? Exatamente, né?
O Denilson tem uma treta lá com o Belo, não é?
Sim, ele tem uma treta com o Belo também, que pelo amor de Deus, né? Ele, meu... Era mais ou menos isso. Só
mas que ano foi isso, Renato?
É, foi de 97 a 2000. Os caras, eu acho, começaram em 2001.
Você tem treta com eles?
Nenhuma. Nem conheço.
Bruno tá aqui. Mentira.
Tá aqui pra te dar um abraço.
Te dar uma porrada. Ele vem te dar porrada. Ele tá bravo que a banda acabou. Bom, a gente tem notícia? Alguma notícia aí do dia aí? Ou da semana, Beth? Temos. Peraí, então vamos lembrar que é o momento Bob Vinheta.
Aí, mano.
Eu só já queria...
Stand up, jovem pan.
Beth, fala aí.
E a notícia da semana é que nós temos um presidente chamado Mourão, né? É o novo, ele tá tapando o buraco aí do Bolsonaro, que tá operado da hérnia.
Operei a mesma operação do
Exatamente,
Bolsonaro.
Exatamente, ele também operou, você tá...
Sim, eu tô...
Pode ser presidente.
Posso ser presidente, pode ser, né? Presidente. Posso ser presidente. Também bebo cachaça, também. Já temos aí dois presidentes, dois mandatos prontos em mim.
Ah. Vê que a gente escapou do Haddad, que era um poste, pra ficar com o Mourão.
Olha só, exatamente. Sensacional.
O nosso presidente chama Mourão. Urra!
Urra, meu! Felipe Xavier! Tem o Moro, o Mourão! É? Chamar o técnico Mourinho, né?
Vem cá, vocês têm alguma coisa pra dizer?
O que vocês acham? Você vê, o Brasil nasceu pra ser governado por vice, né?
Ah, isso é verdade, né? Porque sempre. Inclusive, tô aqui com o meu vice aqui, o meu querido Felipe Xavier, substituindo o Renato Albani, que era presidente.
Sabe, vou falar um negócio. Eu falei com o Albani esses dias, ele tá chateado, viu?
Calma, eu vou resolver isso.
Tá chateado, isso. Verdade. Não, ele mandou o WhatsApp agora aqui, tô assistindo o programa. Ele tá me falando aqui.
Ele
também.
Mandou pra você?
Agora. Ele disse que queria ligar, não sei.
Pera, antes de falar com o Albani, talvez eu ligue pro Albani. Eu quero saber o seguinte: quanto tempo que o Mourão vai ficar de presidente aí?
Vai ficar uns 3 dias, né? Porque o Bolsonaro não quer parar, não. Ele quer continuar, né?
Aí... Cara, é engraçado, né? Que assim, todos os presidentes do Brasil tiveram um vice que. Tomou, né? Tipo, Sarney.
Uhum. Itamar Franco.
Itamar.
É.
Temer.
É.
Eu acho que as eleições, ela não tem que botar o candidato, ela tem que botar o candidato pequeno e o vice grande, porque você tem que saber quem é o vice que vai ocupar o espaço.
E o Jango, né?
É, o Jango também.
Pois é, cara, o que vocês estão achando?
Pô, entrou no lugar do Gênio, né?
Não,
mas a gente tem história, mas tem que saber,
mentira,
né?
Também não lembro.
O único vice que não se dá bem no Brasil é o Vasco, mas o resto...
o único vice.
A Grazi é vice campeã do BBB. O Jean Willis ganhou e ela ficou em segundo lugar.
Ah, você acha que o cara tá preparado? Às vezes eu fico pensando assim, chega o Bolsonaro e fala, vou operar a hérnia, o cara fala, deve ser um desespero do cacete, né? Porque você não tá preparado.
Ele deve ser os dois extremos, né? Ou ele torce pra ele não ter problema nenhum, ou ele torce pra ele morrer, pra já sumir.
Você acha que ele fica torcendo assim?
Tipo? Ah, não sei, né?
Não sei. Bom, eu preciso...
Agora, o mais sensacional disso tudo foi o Bolsonaro assistindo Chaves.
É, o Bolsonaro assistiu Chaves, né?
Não, assistindo Chaves, a gente até falou isso no rolê de vocês.
É o meu programa predileto, Chaves. Cara, é difícil você achar que o programa predileto do presidente da República é o Chaves.
É um programa mexicano de 73.
Eu acho que ele tá lá ainda, né?
Engraçado. Eu acho que ele dava recebendo o cachê ali do Silvio Santos.
Não, que tem um professor que fuma na sala de aula, pega a mãe do aluno. Tem um bullying do caçamba com gordo.
A criança apanha com um soco na testa.
E o protagonista mora no barril. É meu barril, minha vida, o programa social que tinha lá.
Chaves é o melhor programa do politicamente incorreto que tem.
E o outro não paga aluguel, que não é despejado.
E o Seu Madruga dá porrada numa criança.
Seu Madruga paga. Bate com gosto.
Bate com gosto. Agora eu entendi porque o Bolsonaro gosta do Chaves. Dá pra entender.
Não. Totalmente politicamente.
Mas dá pra entender, cara. Assim, é óbvio, as pessoas falam, ele assiste Chaves. Eu me estranharia, até falei isso no rolê hoje. Eu estranharia se ele assistisse Globo, né? Vendo o Encontro com Fátima. Ele vendo, ó, pô, você aí do encontro, empoderamento da mulher. Aí você fala, pô, o Bolsonaro tá muito louco
ali. Se você olhar com atenção, o Kiko é meio que o Carluxo. Ele conta pra mãe. Ele só não tuitava porque na época não tinha o Twitter.
Precisamos falar as regras pro Tortorelli desse programa. O dia inteiro a Jovem Pan faz programas baseados em política. E eu sei que você, meu querido taxista que está escutando, sendo a única audiência desse projeto, não aguenta mais falar sobre política. Então a gente não fala sobre política nesse programa, até porque a gente tem um princípio básico. A gente não entende porra nenhuma do assunto, certo? Então a gente vai fazer o seguinte...
Mas o Carluxo não é, o Carluxo é um personagem.
Não, ele é o Kiko. Eu tô aqui com uma bolacha para falar para Renato Albani. Seguinte, Renato.
E aí, a gente liga ou não, Mal?
Tá com o quê, velho? Me mostra aí, por favor.
Uma bolacha. Que...
Ele tem um nome diferente pra isso.
Como é que é o nome disso daí?
Biscoito, mora. Você é alma de flower.
Não, mas
biscoito.
Essa foi a briga eu tive com o Albani. Você chama do jeito que você quiser, velho. É porque pra alguns é biscoito, pra outros é bolacha. Lê o que importa é o que tá escrito no rótulo.
Amigo,
você sabe ler aí?
O que se tiver a sua rádio, você chama a bolacha do jeito que você quiser, velho.
Tá escrito aqui biscoito mesmo.
Ai, mas qual que é o outro nome do outro nome que você falou? Você falou um nome que eu nunca ouvi.
É a marca? Alma de Flau?
Não, que você falou outro que tem nome. O creme cracker e o outro, como que é?
É, tem o biscoito e creme cracker só.
E o outro?
Não, eu disse
outro. Você falou lá dentro pra gente, você tava enganando
que
a gente.
Que tem o outro? Que tem o creme cracker e o outro que é?
Rapadura.
Ele já esqueceu. Rapaz, tá é muito loló.
Tapioca, tapioca.
Tem a bolacha sete capa também.
A sete capa eu conheço. É. Mas é bolacha.
Você não sabe dizer também.
Bob, liga pro Albani.
Vamos ligar, ué.
Posso ligar daqui ou como é que te dou o telefone?
Não, daqui o telefone a gente liga daqui, que é mais prático e fácil.
Vamos resolver isso. Nossa...
Realmente é absurdo.
Será que ele vai... Bom, ele vai atender porque ele vai ver que não é o seu número, se vocês não têm se
falado. Eu realmente tô sem falar com o Albani faz uma semana. Acho que ele foi muito mal educado. Tem o número. Bom, a gente vai falar agora com o Albani. Temos. Eu acho...
Mas você leu aí, né?
Li, é biscoito, mas aqui é...
Olha a confusão.
É
o quê? Diga aí, o que é?
Liga, tá com o telefone aí? Cadê? Dá o telefone aqui pro Albani. A gente vai ligar pra Renato Albani agora ao vivo. Já que estamos na bagunça, tá aqui o telefone dele, ó.
Vai pegar aí?
Ah, já tá na treta falando.
Se ele não viu aqui.
Onde está Renato Albani?
Ele te bloqueou mal, não adianta.
Não bloqueou.
Mas agora, se eu ligar daqui, ele não vai saber. Ele não aqui, tem esse número.
Deveria estar
na balada?
Ele não tem esse número.
Tô comendo aqui. Alguém quer uma bolacha?
Peraí.
Não, bolacha pra mim é outra coisa. Eu também gosto, dependendo da pessoa que tá comigo. É isso, pera.
Ele tava onde? No casamento?
Casamento. Casamento na praia. Deve ser de um dos parceiros dele, né?
Cara, ele tá perdendo os parceiros.
É,
casamento. Aí ele vai voltar pro programa.
Vamos lá,
ligar pra Renato Albani.
Ostentando.
Os parceiros.
É.
Uhum. Legal, a gente vai ficar no silêncio enquanto liga?
Eu queria... Posso fazer jabá, não?
Não. É, não, pode fazer, eu vou fazer o meu.
Eu prefiro
o
Emílio.
Olha, Sil, você. O dia que você tiver a sua rádio.
Bordão do programa.
Novo meme.
Vamos lá.
Vamos ver se é uma cebosa.
Será que ele vai atender?
Vai. Ele vai ver número desconhecido, ele vai achar que é
o Ronaldinho Gaúcho. Liga pro Albani, né?
Alô?
Alô, Renato?
Oi, isso, Renato.
Oi, é Maurício Meirelles.
Ah, irmão, sério isso?
Tá bem, meu? Por que você... Por que você não veio?
Eu tô melhor agora, né?
Melhor agora o quê, velho? Porque você não veio. Você recebe, você trabalha numa empresa e você não veio pra empresa.
Não, irmão, olha só. Primeiro que eu já conversei com o pessoal. E, assim, você realmente teve uma postura. E tem uma postura que a gente não gosta. Então eu tô numa festa, tô me divertindo. Eu acho que eu tô no meu direito. Uhum. E aí, quem sabe eu volto aí uma hora, beleza?
Não é assim que a banda toca, né? Você tem compromissos e responsabilidades. Você deveria entender como é que funciona, né? Não sei se é que você nunca trabalhou, né? Você morava
em Vitória. A semana inteira você vem me conectando, não me chamou pra conversa séria. E agora ficar me dizendo, eu acho que não...
Cara, mas aí é uma coisa que compete à direção da empresa, né? O Tutinha tá aqui, inclusive. Ele queria bater um papo com você.
Não precisa nem voltar, aí? Viu, meu?
Aí o Tutinha...
Tutinha, olha voltar, só, a gente vai acabar marcando. Olha só, desculpa, tá? É, realmente, acho que você tem experiência e um know-how pra saber quem é que vale a pena ficar na empresa ou não.
Ô, Boninho, o negócio é o seguinte, meu. Tá todo mundo aqui trabalhando, meu. E você fala que você tá numa festa e você quer ser respeitado, meu. Vai se fuder!
Ô, Bani, seguinte, eu sou...
É sério isso? O pintolho tá me...
Não, presta atenção. Você tá onde? Tá na festa de quem aí?
Primeiro que não te interessa.
Interessa, porque você falou meu nome. Aí, olha quem tem a postura arrogante. Vocês estão vendo quem tem a postura arrogante?
Ai.
Aí, fui. Eu tô tentando resolver um problema. O cara tem 16 quiser, anos.
Ah. Eu peço meu empresário ficar te mandando toda a minha agenda. Aí você quer saber onde eu tô o tempo todo?
Cara, mas é complicado ele mandar só um lugar, né? Mas enfim.
Eu tô no casamento de um grande amigo meu, entendeu? Tem um monte de pessoa aqui. Aí sim. Importante pro país e tal. Sim. Famosa. Não que, você.
Porque são tem seguidores.
Acaba,
né?
Com todos os programas, entendeu?
É, eu acabo com o programa, mas eu pelo menos eu tenho ética. Mas enfim, é uma coisa que você não sabe o que é isso, né? Deixa eu te falar.
Olha só, vou te falar que foi uma das melhores segundas-feiras pra mim dos últimos tempos. Não está com você, beleza?
Eu posso falar? Nossa. Pra mim tá sendo também. Eu prefiro ser um latifúndio de ideias do que ser uma ilha de vazio.
Caio, você no programa.
Ah, é engraçado.
Caio,
tá aí todo mundo no estúdio, porque eu não tô. Aí é engraçado que tá na minha cara, beleza?
Então, você, mas é engraçado, posso falar?
Festa, a galera... agora eu poderia estar enchendo meu copo de uísque e tô aqui falando com você, beleza?
Que legal, é engraçado que a galera riu, né? Que estranho quando você não tá, enfim. Deixa eu te falar um negócio.
Eu acho engraçado mesmo, a pessoa que nem é engraçada, o pessoal riu.
Pois é, né? Pra você ver como é que é. E você tem que se esforçar aí pra fazer meia dúzia.
Olha
de lambiçaco.
Eu queria falar então, já que tá em aberto, queria pedir a direção do programa, queria pedir a rádio, os números desse programa que eu não tô, entendeu?
Tá, os números é, ele começou às 9 horas, pela primeira vez começou no horário, não sei porquê, talvez porque você não veio.
É pressão, né?
Enfim, e a gente tem mais 5 minutos pra encerrar. Então eu queria saber só se você teria a ética e o comportamento responsável de garantir a sua presença semana que vem aqui, segunda-feira. Por mais que a gente não se goste, existe uma ética e um compromisso com o nosso ouvinte.
Olha só, antes de tudo eu prezo muito pela minha imagem, pelo meu som, minha voz, eu faço fono toda semana e...
Passa o cartão pra mim, velho, tô precisando.
A gente vai conversar com a direção, a gente vai ver o que é melhor pro programa. Pra mim, assim, sinceramente... Era pra ter o um programa sozinho, mas a gente vai começar a semana.
Eu que te chamei, ô imbecil, eu que te chamei pro programa.
Você vai deixar eu falar até o final ou não?
Você
vai deixar?
Não, você tá falando em verdade.
Vai impondo suas ideias mais uma vez?
Vai, fala aí.
E aí, assim, pra mim é melhor eu apresentar sozinho, mas a gente vai conversar e vai ver o que é melhor pra casa.
Beleza, a gente já vê o nível de caráter de cada um, né? O cara, ele só quer protagonismo, ele quer ser o cara que... Faz
tá
sozinho.
Eu quero o melhor pra casa.
Tá se impondo, hein?
E você, pra mim, não tá na equipe.
É. Beleza, só. Renato. Faz o seguinte, então, irmãozinho. Curte aí com o Neymar, com a turma do Patati Patatá.
O Neymar não tá, infelizmente, ele não pôde vir. Ele mandou um abraço pra você.
Tá bom. Manda um beijo pra Nájila. Agora o seguinte.
Ela tá aqui.
Ela tá aí no casamento? Você tá?
Ela veio. Ela já tentou 3 vezes falar com a gente não consegue.
Agora, o que é interessante, que assim, beleza, a gente já tá aqui há 10 minutos falando no telefone, seu casamento deve estar muito legal, você já podia ter desligado.
Eu acho impressionante o seguinte, eu tô aqui buscando furo pro programa, que semana que vem vai ter vários furos e você tá fazendo o quê? Nada.
Tá, um furo vai ser na sua cara.
Atacante importante no Brasil, namora a pessoa importante do Brasil também, que é o mesmo país que as pessoas moram, mesma língua, acho que é mais fácil de se envolver. E eu vou dar esse tipo de spoiler aí.
Muito bacana, Renato, é a história que a gente precisa. Você vai estar aqui semana que vem, então? A gente consegue,
eu,
pelo menos...
Eu vou, e se eu achar importante pra minha carreira, eu vou.
Tá bom, então. É... Então, fica aí com o seu ego e com seus amigos que devem cagar e andar pra você e falar, chegou o palhaço. É assim que eles te veem, tá bom?
Beleza, Maurício. Aquele abraço, viu? Quando você precisar de alguma coisa, então conta comigo, tá bom?
Mas eu já faço isso há 35 anos. Um abraço pra você,
Renato. Vou mostrar pra ele o que é, Mal. É bolacha.
Tá. Renato, eu só preciso...
Ah, é, Beth. É isso, Beth?
É.
Tô do lado do Alan. Eu não sei o que a Beth fala, né?
Só uma frase... Eu
vou mandar um abraço pra grandes pessoas que estão aí na bancada... Eu adoro todo mundo.
Você nem sabe.
Desculpa, porque o Maurício que tá conduzindo isso aí sem mim deve estar uma baderna. Beleza, pessoal?
E realmente tá. Mas é a baderna que são pessoas alegres e felizes. Mas enfim, não tem ninguém com inveja. Deixa eu terminar aqui.
Olha só, tem compromisso, tá? Um abraço,
tá
aí,
bom.
Até a próxima.
Eu só queria falar uma frase de tutinha pra você, que é o dia que você tiver a sua rádio, você decide o que você faz. Um grande abraço a você, Renato Albani. Tchau, tchau.
Bom... Ah, mas ligou, eu acho que você fez sua parte, tinha que ligar mesmo.
Stand up, jovem, Pan.
Tá irreversível a história, hein?
Eu tá irreversível. Acho. É, não, pra mim é. Isso daí é. Sabe o que é o Renato Albani? Ele começou a fazer stand-up recentemente. Esses dias ele teve 10 mil views num vídeo, ele acha que ele tá bombando, né? É, e aí, fala aí, Tortorelli.
É complicado isso daí, é muito ego, cara.
Muito ego.
Né? Ego, que ele falou, eu queria fazer o programa sozinho.
Porra, a gente tá aqui numa coletividade. É, até meu hater eu dou oportunidade, né, hater?
Eu só fiquei um pouco preocupada, Mal, quando você falou assim, Renato, não é assim que a banda toca. Aí eu fiquei pensando, pô, ainda mais se for o Tortorelli no vocal.
Exatamente, exatamente. A gente aprendeu hoje que não é assim mesmo que a banda toca.
Eu tô decepcionado com o teu hater. Eu imaginava um cara que, pô, é um mogli.
Mas todo hater é isso. Você acha que o hater é como?
Eu tô pensando que ele é um cara, cara.
É o filho do Bob.
Porra, velho. É o filho do Bob, cara.
Eu não... É o filho. Eu faço questão de não mostrar o hater.
É a Moana. Eu tô achando que vem um cara zoeirão, mano. É a Moana. É a princesa lá do Aladim, a Jasmine.
Sensacional. Senhoras e senhores, a gente tá chegando ao fim de mais stand-up Jovem Pan. Pra mim, o melhor stand-up Jovem Pan da história. É.
Já que tirar da semana.
Não, esse talvez seja o último esse daqui.
Olha, foi um dos mais alegres, os mais leves.
Não, assim, não sei se ótimo. Foi o mais engraçado, mas foi com a melhor energia.
Sim, sim.
Sabe, a gente tá, sabe, leve, sem imposição de ideias, que eu acho que é importante, né? Se não vira morning show.
Até falei mais.
Que isso? Que gratuito! Que gratuito! Cara,
todo mundo aqui é do bem, todo mundo se ama, né? Aqui não tem briga. Só, sem o Renato, vou falar que deu uma leveza. Eu queria muito agradecer meu novo companheiro, que pode estar a hora que você quiser aqui, Felipe Xavier. Queria que você falasse aí, divulgasse aí seus trampos, o que está acontecendo na sua vida.
Cara, a gente tá estreamos hoje, né, o Rolê de Notícias, que...
Ficou maravilhoso, parabéns.
Muito legal, né? Pô, obrigado.
Aliás, sigam lá, Rolê de Notícias, nas redes sociais. Vai no YouTube, tem Rolê de Notícias, no Instagram, né, em todo lugar, Twitter.
Todas as redes sociais. E, porra, é um trabalho que, assim, a gente tá... Desde o início, desde o final do ano passado, né?
Isso.
A gente tava maturando. Tortorelli também, desde o começo ali, ajudando a gente.
Ih, o Tortorelli que fundou, é?
Mas a minha voz não aparece.
Olha que projeto maravilhoso. É Tortorelli que fundou e Maurício Meirelles que apresenta.
Que beleza!
Vai dar certo!
Sim!
Pelo histórico.
Feito com criptomoedas.
Você que tem seu laser disc, fica à vontade aí pra escutar.
Vamos investir em bois virtuais.
Cara, mas ó, é sensacional estar fazendo esse programa com você.
Pô,
tô
tamo
feliz
junto.
Pra caramba.
Olha que companheiro, que cara legal, cara.
Sim.
Né? Foi muito legal.
Com
né?
Você, ele não quer fazer sozinho.
Não é, fala, sozinho não dá certo, né? É dupla, né?
A gente nunca tinha feito nada junto, né?
Sim, sim,
então,
cara.
Então, porra, foi um grande presente que o Tutinha me deu.
Meu.
Né? E, tamo pô, junto. Muito legal, cara.
E vou falar pra você, em breve você vai estar aqui nessa bancada no lugar de Renato Albani pela energia, pela simpatia e pelo carinho que você tem. Só pra avisar...
Mentira. Albani, semana que vem você aqui, hein?
Ele não vai te ouvir, você não tem casa ele em Paris.
Desligou, porra,
ele tá nem aí.
Ele tá cagando, né?
Repara, os amigos do Albani, os amigos do Albani é tudo galera que tem mais de 150 mil seguidores, senão ele não dá moral.
Mas
repara nisso.
150 mil no bolso, achei que você
uma pessoa... O Albani é uma pessoa triste aqui dentro, ele tem um coração ruim. Bom, eu queria aproveitar e dá o espaço aí. Você vai estar em cartaz aonde aí, Tortorelinho?
Tô toda quinta-feira no Aerobio, né?
Com jeito moleque.
Não, isso não, não canto. Não, foi muito legal lá o bar que ele tá. Muito maravilhoso.
Legal o bar,
o show é incrível.
Um projeto que chama Aerocomedy, toda quinta-feira no Aerobio. É, arroba Aerocomedy, sempre com o Enem. Quinta-feira agora... Tô com Cris Paiva e André Santi. Na outra, Bruna Luiz e Igor Guimarães. Sempre dois comediantes comigo.
Um dia eu vou lá, onde é que se chamar?
Não, em breve, não, Maurício Meirelles também.
Tem que pedir, pô. Eu tive que pedir. O Tortorelli é o Renato Albani da comédia. Ele que só isso? Seleciona quem tem.
Comecei do bem, ó.
Já falou mal do Albani.
A gente tem que pedir, tem um preço pra você ir lá.
Exatamente, você viu.
Eu paguei.
Você percebeu. Né?
Bem pago.
Sim, e você entrou sem calcinha.
Bora! É, peraí, eu tenho que
foi
terminar.
Foi escolhida a dedo, né?
Ó, Vitória, aliás, São Paulo, todo sábado, 11h59 da noite, tem o meu show solo lá, tem webbullying e tal, e Vitória, estarei domingo aí no Teatro da UFES, né, vocês que conheceram o Renato Albani, que veio desse lugar, tirando esse fato...
Isso é uma provocação, né? Não,
é, show, enfim, tá. Vou estar lá em Vitória, o www.mauriciomeirelles.com, tá os ingressos, Sil, você tá onde?
Eu vou estar amanhã no Stand Up Burger, em Campo Belo. Vai entrar no meu Instagram, que lá tem tudo
explicadinho. É
arroba Sil Esteves com dois L's e Deck da Praia na quarta-feira. E na sexta, aqui na Avenida Paulista, num comedy novo que abriu. Estou
Paulista
muito feliz.
Paulista Comedy Club.
E bom, olha, eu não faço stand-up, mas eu tô todo dia 7 da manhã levando meus filhos na escola. Pessoal, a turma do café. A turma do café e que
arroba
me espere.
Bete Moreno pra ver, sei lá, o que ela vai postar hoje.
No Insta, em todos os
lugares. É isso, valeu, gente. Tchau, vou embora. Obrigada. Melhor programa da história. Tchau.
Tchau.
Stand Up Jovem Pan.